Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sou Anderson Mendanha e você acompanha a partir de agora o Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Você já deve ter ouvido a palavra etarismo por aí. É uma palavra que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade. Os idosos correspondem a quase 15% da população brasileira. Apesar das estatísticas de aumento da longevidade nos últimos tempos, eles ainda sofrem preconceito, e muito. O etarismo é uma prática muito comum contra pessoas idosas, principalmente no mercado de trabalho. Esse é um tema que precisa ser debatido, conversado e superado. No livro O Meio Século Chegou e Daí? Ainda é Cedo para uma Crise de Meia-Idade? A endocrinologista Fernanda Tavares e a psiquiatra Daniela Oliveira uniram suas experiências e pontos de vista totalmente diferentes para construírem um enredo único, espontâneo, filosófico e, ao mesmo tempo, divertido. Eu conversei com a doutora Fernanda Tavares sobre esse livro e a gente acompanha essa conversa agora. E sobre o livro O Meio Século Chegou e Daí? Ainda é Cedo para uma Crise de Meia-Idade, eu converso com uma das autoras, a doutora Fernanda Tavares. Doutora Fernanda, obrigado por estar aqui conosco no Autores e Livros, seja muito bem-vinda.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Olá a todos os ouvintes.
Doutora, esse livro fala de uma realidade que às vezes chega assustando muita gente, não só mulheres, mas também os homens, que é a chegada dos 50 anos. E pelo que a gente vê aqui no livro, foi isso que motivou a senhora e também a doutora Daniela Oliveira a escrever esse livro. Fala um pouquinho de como foi a iniciativa de escrever O Meio Século Chegou e Daí, os impactos da chegada dos 50 anos, que se transformaram nesse livro gostoso de se ler.
Que bom que você gostou. Foi uma coisa bem despretensiosa, daquelas coisas que o universo conspira a favor mesmo. É o que a gente coloca no livro. Estávamos nós esperando uma reunião, a gente trabalha no mesmo local, e muitos jovens passando. Nossos alunos são muito jovens. E a gente brincando, olha que tanto de colágeno, e nós aqui no meio. Eu, a gente comentou, nossa, esse ano, eu falei, esse ano eu faço 50 anos, e por mais que a gente saiba que idade de repente não está muito no cronômetro, acaba dando um impactozinho, né, psicológico. Ela é psiquiatra e ela comentou, falar, com certeza, não tem jeito de fugir disso, é um número bem emblemático, a gente tem a ciência, a consciência de que já passou da metade, por mais longevas que as mulheres tenham ficado e estejam ficando, mas é um número que mexe, não tem como não mexer. E conversando sobre isso, eu falei, eu escrevi algumas coisas. Ela falou, me manda. Eu mandei, ela odiou. Achou tudo horrível, assim. Não, Fernanda, pelo amor de Deus, isso é um positivismo tóxico. Não é bem isso, você está romantizando a coisa. Embora tenha mudado muito e a gente está trabalhando, a gente é uma força motriz, estamos envelhecendo de forma diferente em pouco tempo, mas existe. Etarismo existe, tipo dando tapas de realidade. Foi aí que a Priscila, que era a personagem principal, no começo era um pouco autobiográfico, depois a gente mudou totalmente, até pela questão de exposição, nós criamos a personagem, sentamos e falamos, a personagem Priscila vai ser assim, a Dora vai ser assim, e às vezes eu sou a Dora, às vezes ela é a Priscila, e a gente foi invertendo ao longo do livro depois. Então, como ela não concordava muito com a minha ideia inicial, os meus primeiros rabiscos ali, ela criou a Dora para me dar umas cutucadas, como psiquiatra, como cartomante, como ela diz, né? E assim ficou legal, porque tem uma visão plural da questão, né? Como as pessoas envelhecem de formas diferentes. Mas como isso mexe com todas, de certa forma, óbvio que deve haver aí exceções, mas é mais ou menos essa a ideia, e foi mais ou menos assim que a gente criou. E ao longo do tempo, ao serem criados os personagens, nós traçamos temas importantes relacionados não somente ao etarismo, ao envelhecimento, mas à vida da mulher em si. como a violência, a maternidade, divórcio, enfim, né, multitarefas, romances, amor, sexo, enfim, tudo que a gente achava que estava ali no universo e que aos 50 anos poderia causar um despertar de mudança de opinião ou, de repente, algum questionamento. E a gente tentou traçar isso. Então, de um determinado, do meio da primeira parte pro fim, até o final do livro, ele foi um livro projetado, assim, uhum. totamente arquitetado de como que a gente iria escrever e já mais ou menos dividido quem ia falar sobre qual tema.
E ao longo do livro, a Priscila vai falando um pouco da sua vida, falando um pouco do seu dia a dia, né? Do ex-marido, dos filhos, de projeção de futuro. A Dora entra muitas vezes, como você dizendo aí, em tapas de realidade. Isso que é bem interessante na relação das duas personagens. E elas, como você disse, falam de vários temas. Quais desses temas foram os mais difíceis de colocar no papel? Porque imagino que, apesar de ser uma ficção, vocês partiram da realidade de vocês também.
Nossa, e do nosso mundo. Nosso mundo é muito rico no sentido que a gente lida com várias pessoas, tanto de diferentes classes. Nós trabalhamos na rede pública, trabalhamos na rede privada, temos vários alunos. Então, assim, é um universo que bastante amplo. E imagine no dela, que é psiquiatra, né? Então, eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, o tema mais controverso, assim, que a gente mais teve melindre em dizer, foi da maternidade. Parar a questão de, eu tô falando da minha parte, uhum. eu achei difícil escrever falando, tirando a figura da mãe de um pedestal. E isso veio muito da base da Dani, mas quem escreveu fui eu. Porque ela me contou a história, ela não queria, ela queria me dar só um reporte, assim, para que ela não contasse ou desse detalhes de quem ela estaria falando, que ela, segundo ela, ficaria muito claro se a pessoa lesse e a gente não estava autorizado a fazer aquilo. Então ela me deu um script, digamos assim, e escreva sobre isso. E foi bem difícil, assim, li vários livros, alguns filósofos, e desde Freud, né, que tem uma relação bem diferente, conhecida, assim, Dostoiévski, enfim, para tentar fazer a minha base da escrita daquilo ali. Então, para mim, foi difícil escrever sobre isso e falar sobre isso. Interessantemente, logo depois, eu comecei a ver que a história não era bem do romance, né? Desse positivismo que tanto a Daniele fala durante o livro, como Dora, né? Uhum. Da romantização dos fatos, né? Que as coisas existem, sim. Agora, como a gente vai lidar com elas, né? A questão não é como a gente vai, tem um ditado, como a gente vai esperar a tempestade passar, mas assim, aprender a dançar, né, na chuva. É mais ou menos por aí, e foi mais ou menos por aí que o restante também foi construído.
O livro começa antes da personagem completar 50 anos e vai terminar com o aniversário dela, né? Quando ela completa Isso. 50 anos. E aí, então, durante o livro, a gente vai vendo essa ansiedade da saída dos 40 para entrar numa nova fase onde você já tem, assim, uma noção, talvez, de mortalidade mais próxima, onde a gente já caminha para uma conclusão daquilo que a gente realiza, apesar de que, pela expectativa de vida, ainda falta muitas décadas para frente, se não aparecer.
A ideia da finitude, né? A ideia da finitude, eu acho que a gente já nasce envelhecendo, né? A partir do momento que nasce, a gente já está envelhecendo. Então, mas existe essa questão do etarismo, né? Um preconceito contra a idade, que é também chamado de isantismo, que é essa coisa da idade em si. Então, mulheres sofrem muito quando tem, por exemplo, relacionamentos com pessoas mais jovens, em algumas profissões, enfim. Acho que o homem também, mas é de uma forma mais amena. O homem envelhece, ele fica bonito, ele fica mais charmoso, a barba branca é bonita, é, falando dessa questão estética, mas em outros aspectos também. A mulher, eu acho, ela é mais estigmatizada na questão do etarismo. E etarismo vale também para, por exemplo, quando eu tinha, eu me formei muito cedo, mas quando eu tinha lá meus 24 anos e estava atendendo, chegava o paciente e falava, mas você é médica? Tão nova? Isso é etarismo também, uhum. né? Então é o preconceito contra a idade. Então isso também é um ponto forte na abordagem do livro. E a gente vê que acontece mesmo. Embora a gente esteja bem, trabalhando e, enfim, tocando o barco, e eu acredito que hoje talvez sejamos melhores em muitos aspectos do que antes, é inevitável que rugas apareçam, que algumas limitações de coluna, algumas doenças, outras preocupações surjam. É assim, é a vida.
E é como você disse, as mulheres são mais cobradas, talvez, nessa questão do envelhecimento.
A questão da beleza, né, desse estilo, de, né, então, talvez isso seja cultural também.
E isso afeta muito a saúde mental.
Com certeza.
A gente vê um pouco disso no livro, vocês abordam também essa questão da saúde mental, não é?
Sim, afeta de várias formas. E outra coisa, a menopausa está chegando. A menopausa faz com que os hormônios caem drasticamente. E aí vem o cansaço, que a gente não explica por que está acontecendo. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Instabilidade de humor, né? Irritabilidade, diminuição de libido, o cabelo não é mais o mesmo. É, então, tem várias coisas, assim, né? O joelho que já está fazendo barulho. Então, uhum. tem muita coisa que acompanha. A mulher ainda tem esse detalhe, que é o detalhe da menopausa, que é bem cruel, porque ela está em plena vida produtiva em todos os aspectos, e a menopausa vem a calhar nesse momento, trazendo muitas consequências. É bem difícil, assim. Quando escrito, a Dani já estava passando um pouco, eu ainda não sentia muito nada a respeito, mas agora eu vejo o quanto que isso mexe, sim, e que é real. E é interessante que eu sou endócrino, né? Agora eu estou sentindo, de fato, o que as pacientes me falam no consultório, que é um ponto também que colabora muito para essa crise de meia-idade.
No livro, ele já começa, a personagem principal, né, a Priscila, já começa falando que a vida é um novelo, que está todo emaranhado, e a gente vai percebendo ao longo da leitura que ela busca alisar esse novelo, desembaranhar esse novelo da vida. Como é que foi terminar de escrever esse livro e ter essa percepção de que realmente a vida é um novelo, mas ele foi esticado ao longo do livro?
Ela chega à conclusão no final que vai ser novelo mesmo, que tem alguns pontos ali que dá para desfazer nós, né, que dá para trabalhar em diversas formas, seja desfazendo ali o nó mesmo por ela, ligando foda-se, digamos assim, e esquecendo. Outras vezes meditando na terapia ou trabalhando com ela própria, mas ela vai chegar à conclusão que sempre vai ter nó no novelo, a vida vai sempre ter problema, e é essa questão de novo. Não é, esperar a tempestade passar, é dançar na chuva. Isso a gente faz com que o novelo fique mais leve, mais solto. E nesse momento que ela conseguiu fazer isso, ela encontrou naquele novelo a criança que ela tanto procurava. Porque a principal queixa dela era que ela não se encontrava naquele novelo todo misturado. Ela perguntava, onde eu me perdi? Que momento que eu deixei de ser aquela pessoa que era minha referência? Que era mais ou menos a criança de 8 anos dela. Uma criança feliz, uma criança que ria à toa, uma criança espontânea, de bem com a vida. Onde ela amargurou? Onde foi? O que que aconteceu? Aí ela vai vendo que foram coisas da vida, da maturidade, dos anos que passaram, a consciência. Daí a morte do pai dela, acho que divórcio também, ela cita. Uhum. Então, várias coisas, né? Viveu muito sozinha ali, mãe solo, e trabalhando demais, e aquela questão da multitarefa. Então, mas mesmo assim ela fugia sempre pro bem. Ela foi estudar, ela fez isso, ela fez aquilo, e no final, assim, o novelo tá leve, tá mais coisa, assim, mais frouxo, ela consegue se enxergar melhor e se prepara para uma viagem. E ela vê que ela preparou tanto para aquela viagem e ela está tão cansada no dia de arrumar a mala que ela pensa, para que criar expectativas? A vida é um dia após o outro. Então, ela vai para a viagem, mas vai com a sensação de que a expectativa foi muito maior do que a realidade propriamente, que aconteceu quando ela pegou a mala, foi sozinha para o aeroporto, assumiu-se assim, como, né, como uma cinquentona, digamos assim, uma pessoa de 50 anos, sem tempo para a crise de meia-idade, mas cansada, mas talvez querendo que, pensando que ficar em casa talvez fosse melhor, descansar. Então, que as coisas são meio paradoxais às vezes. Não dá para planejar. Então, viver um dia após o outro e enfrentar os obstáculos, porque nó sempre vai ter no novelo.
Muito bem. Doutora Fernanda, para a gente finalizar, onde é que os nossos ouvintes podem encontrar o livro? Onde é que eles podem entrar em contato com vocês?
Olha, no nosso Instagram tem o link pela Amazon, está sendo vendido, na Magalu também. Aqui em Brasília tem alguns exemplares na Livraria Leitura, do Terraço Shopping, que foi onde a gente fez a tarde de autógrafos. Ainda tem alguns lá, não são muitos, mas ainda é possível encontrar. E a gente deixou para quem tem o Kindle aquela versão ilimitada. Então, quem quiser pode adquirir gratuitamente. Quem tiver esse Kindle Unlimited pode estar adquirindo de forma gratuita o exemplar no e-book.
E o seu Instagram é?
É arroba, né, doutora, _, Fernanda Endócrino, _, DF.
Muito bem, então. Doutora Fernanda, obrigado pela conversa, obrigado pela participação aqui.
Obrigada, eu fui ótimo.
E até uma próxima, porque quem escreve um livro, escreve dois.
Vamos ver.
Um grande abraço, doutora. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada de novo.
Essa foi a entrevista com a doutora Fernanda Tavares, uma das autoras do livro O Meio Século Chegou, e daí? Ainda é cedo para uma crise de meia-idade. Publicado pela editora Viseu, o livro está disponível nas livrarias e também nos portais da internet. E o Autores e Livros, Dose Extra, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou hoje com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Eu encerro convidando você a fazer uma visita ao meu perfil literário lá no Instagram, @litera.livros. Se você quiser, pode usar também a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra vários posts com dicas de leitura, lançamentos e também resenhas. O Autores e Livros Dose Extra vai encerrando. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Volto semana que vem com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.